Parashat esta semana é Parashat Vayikra. E, além disso, esse Shabbat, nós temos ainda Parashat HaChodesh, a quarta das porções especiais dessa época. E, além disso, Rosh Chodesh também. Então, nós vamos ter uma coisa um pouco rara, que no mesmo Shabbat nós vamos tirar três Sifrei Torah. No primeiro, nós vamos ler Parashat Vayikra. No segundo, nós vamos ler a Parashat de Rosh Chodesh. E no terceiro, nós vamos ler Parashat HaChodesh, que é a porção especial, a quarta porção especial. Nossa Parashat aborda sobre o serviço no templo, finalmente. O Mishkan está pronto, o tabernáculo está pronto. Então, ela começa a falar sobre os diversos tipos de korbanot que eram feitos no Beit HaMikdash. A Torá elabora cada tipo. Se é Korban Olá, se é Korban Shlamim, Korban Hatat, Korban quando é animais, quando é feito de aves, quando é feito de farinha, os vários tipos de farinha, cinco tipos de Korban de farinha, assim sucessivamente. No final da Parashá, a Torá está falando sobre uma pessoa que roubou. É um caso muito específico, a pessoa roubou, depois ele jurou que ele não roubou, e ele tem que trazer um Korban para poder perdoar por isso. Mas a Torá fala que vai ser quando ele pecar, ou seja, quando ele roubou, e ele nesse momento cometeu um pecado contra alguém, e ele for culpado, ele vai devolver o roubo que ele roubou. Interessante, o Rav Chaim Vital explica esse trecho e diz: nós sabemos quando uma pessoa faz um pecado contra uma outra pessoa, ele naquele momento está fazendo duas coisas, dois erros. Um pecado contra o colega e também ao mesmo tempo um pecado contra Deus, porque Deus ordenou não fazer isso contra o colega. E por isso, diz Rav Chaim Vital, aqui nesse passuco está escrito Vehayaki Yeheta, e vai ser quando ele pecar contra o colega, quando ele fizer alguma iniquidade, no caso, ele roubou do colega. Vehashem, ele vai ser culpado também lá em cima. E agora, como é que ele vai ser perdoado por isso? Simples, vamos pensar. A pessoa vai, pede desculpas para Deus e resolveu. Não! Diz a Torá, Vehashim Etagezeilah, para ele poder começar a pensar em perdão com Deus, ele em primeiro lugar precisa devolver aquele objeto roubado. Enquanto a pessoa tem algo roubado nas mãos, não adianta pedir perdão para Deus. E por isso o pastor fala, ele vai ter que devolver aquele objeto que ele roubou. Tem uma história, contam sobre o Hafetz Chaim. Hafetz Chaim é famoso, que ao longo de toda a vida dele, ele tomava muito, muito cuidado com roubo, para não ter nenhuma uma sombra de dúvidas que aquilo lá seja chamado roubo. Quando ele era pequeno, ele tinha 4 anos, estava junto com os coleguinhas, estavam passando perto da feira, e uma cesta de frutas de uma vendedora caiu, e as frutas se esparramaram pelo chão. E sabe como é criança, cada um pegou uma fruta e saiu correndo. Passaram-se alguns dias, e o Hafetz Chaim estudou na Torá, que está escrito que não pode roubar, e tem a mitzvah Reshiva Tagzeilah, tem que devolver o roubado. Ele pediu para os pais, implorou para os pais darem para ele umas moedinhas. Ele foi correndo até a feira, até aquela senhora. Ele comprou uma fruta daquela senhora, devolveu na cesta e saiu correndo para poder cumprir a mitzvah de devolver aquilo que ele pegou sem permissão. Entre as leis de devolver algo roubado, tem algumas leis muito curiosas. Quando a pessoa rouba um objeto, a Torá diz que ele deve devolver o objeto que ele roubou. Não adianta roubar um livro e eu depois devolvo o dinheiro, eu devolvo o valor do dinheiro. Não, roubou um livro, tem que devolver o livro. Mas, se a pessoa roubou alguma coisa e depois ele já transformou em outra coisa, então não dá para ele devolver o objeto que ele roubou, ele já transformou. Então, nesse caso, ele vai devolver, de fato, o valor daquilo. Existe uma machloket na Gemara, uma divergência na Gemara, sobre o caso de uma pessoa que roubou uma corá. Corá é uma viga. A pessoa roubou uma viga, E agora, ele usou essa viga para construir a casa dele.
O que ele vai fazer?
Então, Beit Shammai dizem, meu amigo, você roubou uma viga, você precisa devolver uma viga. Ah, mas a viga está dentro da minha casa. O que eu posso fazer? Destrói a casa, ou destrói aquele pedaço, tira a viga, devolve, e depois você faz o que você quiser, reforma na tua casa, mas tem que devolver a viga que você roubou.
Beit Hillel dizem,
é verdade que Beit Shammai tem toda a razão. Toda a razão. Se a pessoa roubou uma viga, tem que devolver a viga.
A viga mesmo não foi transformada, ela está no meio de uma construção.
Eu preciso devolver a própria viga.
Mas dizem Beit Hillel, temos um outro problema. Se nós formos assim severos, as pessoas não vão fazer tshuva. A pessoa roubou a viga, constrói a casa e vai falar, deixa pra lá, não vou devolver, não vou confessar, não vou falar nada. Porque se eu falar, vou ter que destruir a casa, e aí eu vou sair num prejuízo. Então, sabe uma coisa? Eu vou continuar com o roubo.
Dizem Beit Hillel, mipnei takanat hashavim,
para as pessoas poderem fazer tshuva,
nós vamos, nesse caso, também ser lenientes. E vamos considerar como se a própria viga também mudou, foi modificada. E a pessoa vai devolver apenas o valor da viga. De onde vem a pergunta? Se a Torá nos dá uma mitzvah de devolver algo roubado, por que não tem uma mitzvah, uma brachá? Deveria ter uma brachá. Todas as mitzvot, se faz uma brachá antes, deveria ter uma brachá. Shekdeshanu bemitzvotav etzivanu lehashiv etagzeila. Uma brachá. E Hashem nos ordenou devolver um objeto roubado. Diz o Gaon Divina, sabe por que não tem brachá? Porque aqui mesmo que é uma mitzvah devolver, essa mitzvah é considerada uma mitzvah rababa haverá. Uma mitzvah que vem em consequência de um pecado. Não existe uma mitzvah na Torá roubar para devolver.
Isso é uma mitzvah. Se a pessoa roubou, e já cometeu uma coisa errada, agora ele devolve.
Então, para isso não tem brachá. Não existe uma brachá para um conserto. Está consertando o erro que ele fez. Não tem brachá para consertar os erros. Tem que consertar, mas não tem brachá. Pergunta aos nossos mestres. Por que a Torá aqui parece redundante? Ele vai devolver o roubo que ele roubou.
Óbvio, se é o roubo, ele roubou.
Explica aos nossos mestres algo muito interessante. Muitas vezes acontece que a pessoa roubou, às vezes sem querer, às vezes não percebeu, às vezes mesmo que percebeu, mesmo foi de propósito. A pessoa roubou e na hora de devolver, se ele está devolvendo numa boa, se ele foi parar no tribunal e o Beit Din decretou que ele tem que devolver, a pessoa vai devolver e ele pensa, na verdade eu tinha todo o direito de ficar com isso. Na verdade isso aqui não foi exatamente um roubo, porque isso, porque aquilo. Mas eu sou bonzinho, eu vou fazer um favor, eu vou devolver. Eu vou fazer um favor em devolver. Diz a Torá, está errado pensar desse jeito. Se a pessoa pensa desse jeito, ele vai roubar sempre. Porque ele sempre vai achar que ele está certo. Ele sempre vai achar que ele está fazendo um favor em devolver. Não, diz a Torá. Veishive tagzeilá, tem que devolver o roubo? Asher gazel, que ele roubou. Ele tem que assumir que ele roubou. Não adianta devolver como se fosse um favor. Ele está devolvendo uma coisa que gazel, ele roubou. Só para terminar com a história do Hafetz Chaim também. Hafetz Chaim, como nós falamos antes, era muito meticuloso com o roubo. Certa vez, ele tinha feito um contrato com um dos alunos da Yeshiva. Esse aluno copiava os escritos do mestre. O Hafetz Chaim escrevia e ele copiava, não tinha xerox. E eles tinham combinado que o Hafetz Chaim vai pagar por esse serviço. Então ele pagava um X por página. Quantas linhas tem uma página? 20. Essa era a lauda que o Hafetz Chaim combinou com o seu aluno. Só que passaram-se uns anos, não sei, um tempo, e de repente o Hafetz Chaim percebeu que o rapaz estava aproveitando a página. E em vez de escrever só 20 linhas, ele aproveitava um pouco também do cabeçalho e do rodapé. E aí muitas páginas tinham 21
linhas, algumas tinham 22 linhas. E o Hafetz Chaim justo percebeu, estava chegando no Rosh Hashanah Yom Kippur. Ele foi correndo para o discípulo dele e falou: que vai ser do meu Yom Hadin, do dia do julgamento? Eu estou roubando de você. O menino olhou assustado: que foi? Como assim está roubando? Ele explicou: não, eu te contratei para me escrever 20 linhas por página. Eu estou te pagando 20 linhas por página. Só que você está escrevendo mais. E eu não estou te pagando essas linhas a mais que tem em algumas das páginas. Aí o menino falou: não, Rabino, não se preocupa. Eu abro mão, não tem problema, está no pacote. O Rabino falou: não, de jeito nenhum. Não existe isso, eu estou roubando de você, eu tenho que pagar. Você sabe quantas linhas a mais você escreveu? O rapaz falou: não sei. Hafetz Chaim pegou todas as folhas que ele copiou e ficou sentado, olhando folha por folha para ver quantas folhas tem linhas a mais para ele ter que pagar essa diferença. Quando ele terminou de contar todas as linhas a mais, ele pagou a diferença para o aluno. E o aluno virou para o Hafetz Chaim e falou: está vendo, mestre? Você tem o mérito de... Olha só, você pode cumprir a mitzvah de Mereshiv et HaGzeilah, de devolver algo roubado, uma coisa que ninguém nunca ia imaginar. Como que você vai poder cumprir essa mitzvah? Você pode cumprir. Aí o Hafetz Chaim virou para o aluno e falou: meu aluno, você vai me desculpar, mas essa é uma mitzvah que todos nós devemos rezar todos os dias para jamais ter que cumpri-la.